Em março desse ano, fez 5 anos que eu conheci o minimalismo e comecei a aplicar na minha vida. 5 anos já, velho. E durante esses anos eu passei por várias fases. E agora, sim, né? 5 anos depois, eu sinto que eu tô numa fase mais madura, assim, do minimalismo, né? Não assim, nossa, como eu sou um cara maduro. Não. Maduro no sentido, assim, de que passou aquela fase da empolgação. E eu percebi que algumas coisas ficaram mais claras na minha cabeça nos últimos tempos. Então, essas são as minhas 5 principais lições em 5 anos de minimalismo. Mas antes de eu te contar, fala pra mim no comentário quanto tempo faz que você conhece o minimalismo. Algumas pessoas não vão compreender como você vê o mundo. A transformação de mentalidade que o minimalismo trouxe pra mim se espalhou por muitas áreas da minha vida, né? Natural que isso aconteça. E isso fez eu encarar o mundo de maneira diferente, sabe? Muita gente que gosta de minimalismo passa por isso também. Por exemplo, muitas vezes você vai recusar oportunidades por entender que aquilo ali não é para você. Você pode recusar que algumas coisas entrem na sua vida e às vezes as pessoas não vão entender por que você faz isso. Você começa a ser seletivo com muita coisa, né? E assim, para muitas pessoas, essa é uma ideia que nem passa na cabeça, essa ideia de querer menos. Por exemplo, né, você pode escolher um caminho de trabalho que te traga menos dinheiro, mas que vai te trazer mais tranquilidade, menos estresse, por exemplo. E isso muitas vezes as pessoas não vão compreender. Vou dar um exemplo real para explicar isso que eu tô falando, e aí eu acho que você vai entender a vibe do negócio. Na minha cidade tem um lugar que faz esfirra que é simplesmente a melhor esfirra da cidade, assim, sem discussão. Só que é mais caro também, o lugar mais caro que tem. Mas como faz muito sucesso, né, é normal acabar bem rápido. E o interessante é a peculiaridade, né, do pessoal que é dono lá do lugar. Quando acaba as esfirras do dia, eles fecham a loja, né, e não tem o que falar, não tem choro nem vela. Eles não assam mais, não adianta, porque tem um número de esfirras por dia e ponto. E a loja abre num horário diferente também. Geralmente eles abrem mais tarde e fecham mais cedo. Eu já ouvi gente falar assim: ô, os caras vendem todas as esfirras todo dia, né? Por que que eles não expandem? Por que que eles não fazem mais esfirra? Por que que eles não abrem outra loja? E é óbvio que eu nunca conversei, né, com esse pessoal para entender o porquê. Mas eu acho que eu entendo. Eu acho que eu entendo o lado deles. Talvez eles estão simplesmente satisfeitos. E é isso. Para eles tá bom, tá suficiente, às vezes tá até bom demais. Tá simples, né? E pronto, e é isso. Muitas vezes as pessoas não entendem que você vai optar pelo caminho simples, porque é uma questão de mudança de mentalidade, como eu falei, né? É você não estar focado no mais por mais, no sempre mais, na competição, na ilusão da ampliação infinita. E isso aí faz eu lembrar de outra lição. É um caminho sem volta. Para mim, conhecer e entender o minimalismo é igual virar uma chave, né? Algumas coisas você não consegue mais desver. É tipo eu, que era um aspirante a acumulador, né? Só que uma vez que eu percebi a lógica de que o excesso é ruim, que o acúmulo é ruim, que nem sempre mais é melhor, eu não consegui nunca mais desver isso. Então, assim, é claro que eu bagunço também, né? É óbvio. Minha casa não é perfeita e nunca vai ser também, porque gente de verdade mora aqui. Às vezes o meu guarda-roupa fica bagunçado, meu quarto, minha mesa. Mas a diferença é que antes eu nem via, eu nem ligava para isso. E depois, né? Foi como se fosse virar uma chavinha mesmo, né? Eu não consigo mais não ligar para isso, fica uma notificação ali. Eu não consigo não ver mais o excesso, eu não consigo mais não ter o incômodo da bagunça. Não de um jeito também exagerado, né, que não é saudável, do jeito normal. Mas mesmo que eu não vá arrumar agora, fica uma notificaçãozinha na minha cabeça. Sem falar na questão de ser essencialista com os projetos que eu aceito, por exemplo, também, com as coisas que eu aceito que entrem na minha vida. Que é uma coisa que se relaciona muito com o que eu falei lá na primeira lição, né? Eu não consigo mais aceitar tudo que é compromisso que me aparece, tudo que é oportunidade. Porque eu tenho as minhas prioridades, eu tenho as coisas importantes da minha vida que eu busco defender. E como eu falei, é como uma chavinha, né? Eu simplesmente não consigo mais ser acumulador de coisas, tarefas e compromissos como eu era antigamente. E antes de te contar a próxima lição, eu quero dar um aviso para você que já me acompanha, seja aqui no podcast, seja lá no canal. E quem já conhece meu trabalho sabe que eu tenho uma parceria de longa data com a Insider Store, né? Que é uma marca que faz roupas feitas para durar. Coisas que nós, minimalistas, gostamos muito, né? Coisa que dura. E que eu testei e aprovei aí nos últimos anos. E como acontece muito do pessoal me pedir cupom lá na DM do Instagram, dessa vez eu já aconselhei o pessoal a esperar uns dias, né? Porque tava chegando já a Black Friday, para pegar a melhor promoção do ano, né? Então, se você estava esperando a melhor hora para comprar as melhores e mais duráveis roupas que eu já usei, finalmente chegou a hora. Todo o site da Insider está nesse momento com as melhores promoções do ano e mais, com frete grátis. E se você usar o meu cupom especial da Black Friday, que é o JuniorBF, vou deixar na descrição aqui desse episódio, você pode chegar até 40% de desconto. Vou deixar o link na descrição, o cupom também está na descrição, e a peça que é de longe a minha preferida, que é a Tech T-Shirt, está com desconto. Inclusive, eu uso uma na cor preta há quase 3 anos, desde o começo da nossa parceria, né? E pasme, ela ainda está com cara de nova, não desbotou, não perdeu o caimento. Isso para mim é o que mais vale, isso para mim é o que me impressiona, sabe? Então, por isso, eu sempre falo para todo mundo onde eu vou, eu assino embaixo, melhor camiseta que eu já usei na vida. Então, se você também quer ter roupas de qualidade e com o melhor desconto do ano, não vacila, que é só até amanhã, dia 24. E não esquece do meu cupom JuniorBS. Link na descrição desse episódio. Vai se tornando menos intenso com o tempo. Eu falei no começo do vídeo, né, que essas lições tinham a ver com uma parte mais madura do meu caminho com o minimalismo. O que quer dizer que é uma fase fora daquela parte da empolgação do começo, né? Que é aquela que você quer fazer tudo, que você quer ser minimalista em absolutamente tudo. E o legal é que com o tempo a ideia vai amadurecendo e vai ficando mais ao seu estilo, sabe? Vai ficando mais do teu jeito, mais equilibrado e realista também. Porque assim, no começo a gente testa muita coisa, né? Muita trend, muitos desafios, a gente busca referências pra gente seguir. E aí, com o tempo, você vai percebendo o que realmente funciona e o que não funciona para você. Só que nessa fase que eu tô, também requer muita atenção ali pra gente fazer a manutenção, né? Pra gente não perder a linha. Tem que ter uma atenção, porque fica tudo muito confortável, vai esfriando, né? A empolgação passa e tudo vai ficando muito natural. Só que para mim, cara, eu acho que essa é uma fase muito bonita, assim, de se ver. Porque assim, né? São 5 anos. E nessa estrada, hoje eu colho benefícios de ter buscado essa vida mais simples, sabe? Eu tô vendo os resultados dessas decisões ao longo do tempo. E levando as coisas sem rótulos, né? Do meu jeito, como eu me sinto bem. E você que já acompanha aqui os vídeos, você sabe que eu sempre gostei do minimalismo assim, né? Sem rótulos. É a minha maneira. Mas isso ficou cada vez mais forte conforme o tempo foi passando. E pô, ficou cada vez mais legal, sabe? Porque realmente é sem aquela cobrança, sem aquele peso, né? Sem peso. É uma coisa que muitas vezes não é fácil, requer um esforço, mas em geral é sem peso. E eu acho que uma coisa que atrapalha muita gente é essa autocobrança, né? Quando se adota esse rótulo de minimalista. E com o tempo, né, tudo isso fica insignificante. Você aproveita na tua vida aquilo que realmente funciona, aquilo que te faz bem, aquilo que faz sentido para você. E isso que eu acho bonito na intencionalidade. Equilíbrio é tudo. Para mim, essa lição aparece muito na questão da lida com o dinheiro. Eu sei que algumas pessoas que gostam de minimalismo acabam caindo naquela de economizar de maneira extrema. E eu também sei como isso pode ser pesado. Eu, pessoalmente, eu lido com o dinheiro de uma maneira assim, muito no sentido de evitar ser muquirana. A maneira como eu trato o dinheiro é sempre vendo ele como um meio e não como um fim. E é uma coisa assim, da minha história mesmo, né? Uma coisa que vem lá da infância. Tanto que quando eu ganhei meu primeiro salário, fui direto pro mercado lá para comprar um monte de bobajada, porque era algo que eu sempre quis fazer na infância. Isso refletiu muito na maneira como eu lido com o dinheiro em geral, porque eu entendia assim que tudo que eu queria era não ser muquirana quando tivesse o meu próprio dinheiro. Bom, esse é um assunto para um próximo vídeo, né? Eu vou falar melhor e mais aberto sobre isso. Mas assim, eu sempre interpretei o dinheiro não pelo que ele é em si, mas sim pelo que ele traz de bom para mim. Quer dizer que eu não tenho apego ao dinheiro em si, mas eu trato ele como uma solução, né? Uma maneira de honrar meus compromissos e trazer para mim uma vida com mais qualidade, com mais conforto. Só que em alguns momentos eu também experimentei um extremo de ser tão desapegado a ponto de passar da medida ali, de não me preocupar mesmo na hora de gastar. E eu já vi meu dinheiro indo muito rápido pela falta de cuidado, pela falta de atenção, principalmente se tratando de comida, né? Então por isso que eu falo que o equilíbrio é tudo, né? Eu experimentei um extremo, mas foi muito interessante entender ao longo do tempo como o equilíbrio mantém as coisas funcionando de uma maneira muito mais leve. Como eu sou mais mão aberta, né? Eu e a Marcela, a gente se equilibra na administração ali do nosso dinheiro. E a nossa organização financeira nos últimos tempos tem dado muito certo. Ela tá bem harmônica, assim, bem equilibrada. É claro que a gente tem conforto, a gente valoriza coisas de qualidade, a gente valoriza o lazer. Afinal, a gente trabalha muito, faz muitos anos, para ter uma vida confortável. Mas assim, buscar o equilíbrio em todos os aspectos, né? Não só no financeiro, mas em todos mesmo, é uma receita que funciona muito bem. Buscar o caminho do meio provavelmente é uma das lições mais importantes, assim, da minha vida toda. A paciência é uma dádiva. Eu sinto que cada vez mais a nossa relação com o mundo digital pode influenciar a maneira como a gente enxerga a passagem do tempo. Na internet tudo é muito rápido e eu acredito que isso pode influenciar de alguma maneira como a gente enxerga a nossa própria trajetória. Então eu acredito que ser paciente no meio disso tudo é uma dádiva, né? É uma habilidade a ser desenvolvida, tanto para o nosso caminho em relação ao minimalismo, quanto na vida em geral. E construir a vida que a gente quer demanda esforço. Demanda tempo, demanda que a gente seja gradual e que a gente plante o nosso futuro dia a dia. E ter uma consciência real da passagem do tempo é uma habilidade que ajuda a gente a construir a nossa vida ao longo dos anos, sabe? Com paciência mesmo, entendendo que as coisas levam tempo. E se você compreende isso, você consegue levar a vida e construir as coisas de uma maneira mais saudável. Por isso, cultivar a paciência no mundo de imediatismo foi uma das principais lições que o minimalismo me trouxe. E eu queria saber de você, qual ou quais lições você aprendeu buscando uma vida mais simples, aplicando o minimalismo na sua vida? Sério, comenta mesmo, não deixa de comentar o que te impactou mais nessa busca. Bom, você é muita gente boa, mas eu tô indo. Falou!